Olá pessoal, nós estamos juntos nesse dia para compartilhar mais um devocional que tem abençoado muito as nossas vidas e a palavra de hoje eu tenho certeza que vai falar contigo assim de uma forma bem preciosa. Gênesis no capítulo 27, versículo 8 e 10, a Bíblia diz: Agora meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. O contexto desses versículos aqui estão dentro de uma história que tinha um propósito maior, é claro. Se nós pegarmos apenas essa parte da Bíblia, eu creio que para muitos de nós ficaríamos sem entender, dado as circunstâncias que é criada essa situação por Rebeca, mãe aqui de Jacó e de Esaú. Na verdade, o contexto está falando que Esaú, ele tinha sido direcionado pelo pai para buscar uma caça, para sair, voltar e ele, Esaú, ser abençoado. Essa era a ordem, já que Isaac estava aí já nos seus últimos dias. Mas Rebeca, ouvindo essa conversa, ela vai para o outro filho, para Jacó, e fala para Jacó ir no rebanho e pegar 2 cabritos selecionados e trazer. Ela faria uma comida saborosa e ele levaria para o pai, para, digamos assim, pegar a bênção que seria para o seu irmão mais velho. Quando nós analisamos isso, é claro que nós vemos aqui que nós estamos diante de uma situação bem embaraçosa. Muito embora a Rebeca, como mãe, parece intermediar algo duvidoso, colocando um filho para pegar a bênção do outro filho, né? Nos mostra que, na verdade, Rebeca, no seu coração, ela tinha um outro propósito. E é essa missão que nós precisamos entender, essa missão que não está tão clara aqui na Bíblia, mas que quando você começa a perceber o todo, por isso que é muito importante, queridos, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos, né, e a hermenêutica nos ensina isso, que nós precisamos ter um contexto geral da Bíblia. Com isso, nós conseguimos daí interpretar corretamente a Bíblia. E dentro desse caso aqui, eu creio que o que está ajudando realmente é o entendimento claro de que havia um contexto maior e é dentro desse contexto que você vai realmente aprender muito hoje e essa palavra certamente vai falar ao seu coração. Rebeca, ela estava protegendo a própria promessa que Deus já havia dado. Pois se Isaac abençoasse Esaú, estaria confirmando o estilo de vida que Esaú tinha decidido viver, porque se nós olharmos ali alguns versículos anteriores ao capítulo 27, o final do capítulo 26, você vai observar que Esaú, ele decide casar com as filhas dos hititas. Os hititas eram um povo cananeu que vivia ali na terra. E eu não sei se você lembra, mas normalmente isso aconteceu com Abraão e também aconteceu com o próprio Isaac, né? Eles tinham um costume de ir buscarem as suas esposas na terra dos seus familiares. Então, eles tinham essa particularidade e, na verdade, Esaú quebrou totalmente esse costume porque ele decide, por conta própria, casar com mulheres que faziam parte daqueles povos ali que estavam no mesmo lugar. E esses povos, eles tinham algumas características que de certa forma iam contra a vontade de Deus. Então, aqui nós começamos a perceber algo muito especial, que nós precisamos entender claramente o que Rebeca estava fazendo na verdade, porque senão é muito fácil nós julgarmos Rebeca e também, né, as intenções de Rebeca, mas aí que nós precisamos entender. Quando Rebeca, ela ora a Deus sobre a situação dos 2 filhos brigando dentro do seu ventre ali, que é isso que tinha acontecido ali Nós vemos no capítulo anterior que ela ora a Deus e ela pede sabedoria com relação àquela situação que já se deparava ali no ventre dela. Deus fala com ela a respeito de algo que aconteceria. O mais velho serviria o mais novo. Então isso ficou muito claro para ela quando Deus trouxe a ela esse entendimento. E quando os filhos nasceram, Esaú vem primeiro, então naturalmente ele é o mais velho e Jacó, ele vem agarrado a Esaú. E aí ele é o segundo filho, é o mais novo, mas enfim, a partir daí, Rebeca como mãe entendeu algo muito importante. Ela entendeu quem era ali o filho da promessa, porque Deus havia falado para ela isso. E aí, a partir daquele momento, eu creio que despertou no coração de Rebeca a intenção, a sua missão de proteger a promessa de Deus. Nós não vamos ver isso claramente na Bíblia, mas é muito interessante porque nós temos o quê? Nós temos sim detalhes que mostram o que Deus já havia falado para ela. Então, como mãe, de certa forma, ela sabia o que iria acontecer porque Deus, de uma forma profética, revela para ela o que iria acontecer. E aí que nós vemos essa intervenção de Rebeca, nesse caso aqui, depois de muitos anos, pedindo para Jacó correr no rebanho, trazer os cabritos para que ela fizesse ali uma comida muito saborosa e Isaac, que não estava enxergando, iria abençoar, na verdade, Jacó. Então, dentro dessa realidade, queridos, nós percebemos que, na verdade, ela estava protegendo aquilo que Deus tinha falado com ela. Quando nós vemos ali o propósito e a forma como Esaú agiu casando com as filhas dos hititas, a Bíblia traz um detalhe que muitos de nós deixam de lado muitas vezes e nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que essas mulheres amarguravam a vida de Isaac e Rebeca. Então, elas começavam a criar situações que foram gerando um desconforto familiar muito grande. E é dentro dessa realidade que nós precisamos muitas vezes perceber algo que eu creio que vai ser assim revelador para você hoje. A pergunta é: de que forma você tem guardado, protegido a promessa de Deus para a sua vida? Essa pergunta é chave, por quê? Porque se você tem uma promessa, eu creio que você tem, Deus, ele está totalmente interessado em fazer com que esta promessa se cumpra na sua vida. Ele já lhe deu. É o propósito dele. Ele quer te abençoar. Ele quer te favorecer. Mas você precisa guardar isso. Guardar essa promessa de uma forma que as situações, os percalços, as dificuldades, as pessoas, quantas pessoas se levantam muitas vezes para te tentar jogar um balde de água fria. Quantas pessoas se levantam muitas vezes para criticar, para falar daquilo que você está fazendo? Quantas pessoas se levantam muitas vezes para falar que não vai dar certo? Quantas pessoas muitas vezes se levantam para trazer algo negativo para você? É dentro dessa realidade que você precisa guardar a promessa. Por quê? Porque foi isso que aconteceu aqui nessa história. Quando o apóstolo Paulo estava no fim da sua vida, ele declarou que havia guardado a fé. É muito interessante porque lá na frente, Paulo, no fim da carreira do seu ministério, ele fala: guardei, combati o bom combate, guardei a fé. Mais uma vez, nós vemos aí Paulo falando a respeito que ele precisou, o próprio Paulo precisou guardar a fé, porque foi a fé que o levou a concluir. A concluir tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, certamente isso nos mostra que para esse grande homem de Deus cumprir a promessa, ela estava totalmente relacionada, sim, a guardar a fé. E é aqui que entendemos o coração de Rebeca, que tinha uma palavra de Deus e no momento certo protegeu e direcionou o legado da promessa que futuramente, pessoal, veja bem, a partir de Jacó. E o nome dele muda. Depois, nos outros devocionais, nós vamos chegar a esse ponto. Mas o nome dele muda para Israel, porque Deus muda a identidade. O caráter desse homem muda para Israel. Nós vemos que a partir do casamento de Israel, que era Jacó, com Lia e com Raquel, dali nascem todos os filhos, totalizando 12 filhos que seriam, dali para diante, as 12 tribos de Israel. Então nós precisamos entender que, veja bem, que uma atitude ali, uma manobra intencional, uma intervenção de Rebeca, direcionou, salvou, guardou todo um propósito que era muito maior, que estava relacionado à vida de Jacó, que depois viria a se tornar Israel. Nós aprendemos uma grande lição aqui. Se você quer alcançar realmente a plenitude das promessas de Deus, você precisa aprender a guardar a fé. É ela que vai te dar condições. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, nos relacionamos com Ele, vamos ter estratégias corretas para nos manter firmes no processo. Entenda, estratégias corretas. E muitas vezes pessoas chegarão para você tentando te tirar do foco. Pessoas vão chegar para você tentando desanimar você, tentando muitas vezes te colocar para baixo. Então aprenda isso. Preste atenção nisso hoje. Você tem uma promessa. Você deve guardar essa promessa. Você deve proteger essa promessa. Você deve colocar essa promessa no seu coração, colocando-a num lugar aonde seja blindado. Blindado. Blindado pela palavra de Deus. Blindado pela convicção que Deus te dá. E você não ouvir, muitas vezes, palavras que vêm, as vozes que vêm para te desanimar. Então creia nisso, pegue essa palavra hoje e entenda que aquilo que Deus te deu é para você. Às vezes não vai ser para algumas pessoas que até andam com você, aquela palavra é para a sua vida. E você vai ver os frutos dessa palavra se cumprir na sua vida. Então, nessa hora, você precisa entender que talvez você não vai ter popularidade naquilo que você está fazendo muitas vezes. Você não vai agradar a todos, você não vai conseguir realmente satisfazer as necessidades de todas as pessoas. Você não vai ter a aprovação de todas as pessoas. Não seja refém da aprovação alheia. Muitas vezes você precisa fazer aquilo que Deus te disse para que você fizesse. Quando Moisés chega na terra para espionar, para espiar a terra, ele envia 12 espias para conhecerem a terra. Dos 12 que foram lá conhecer a terra prometida, 10 voltaram dando um relatório negativo. 2 voltaram com fé. 38 anos depois de passarem pelo deserto, os 2 que tinham fé entraram na terra prometida. Os outros 10 morreram no deserto. Nós precisamos aprender isso. É a fé que vai nos fazer chegar na promessa. É a fé, é a tua forma de ver, é a tua forma de enxergar, é a tua forma de proteger, é a sua forma de guardar a fé que vai te levar a cumprir aquilo que Deus já deu para a sua vida. Hoje creia nisso, querido. Quanto mais conhecemos a palavra, nos relacionamos com Deus, vamos ter estratégias corretas. Creia, receba a verdade que liberta o seu coração para viver uma vida extraordinária. É isso que Deus tem para ti. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Receba isso hoje. Entenda que hoje Deus já está lhe dando a vitória. Eu te abençoo. Nós continuamos amanhã. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e até lá.